Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Na vigília nós tivemos uma experiência muito boa tratando sobre o exercício da fé. Fé precisa ser praticada e precisa ser treinada para que a gente possa aperfeiçoar e crescer cada vez mais na fé. Eu não posso evitar ou fugir de tratar as coisas com fé logo de início. Já viu quando alguém diz assim: eu já fiz tudo, agora só me resta orar. Já viu isso? Doloroso ouvir uma coisa dessa, né? Porque eu deixo Deus de fora da situação, fico tentando resolver do meu jeito, na força do meu braço, e no final das contas, quando as coisas dão errado, aí eu vou tentar praticar minha fé, fazendo oração como última instância para resolver a questão. A gente na vigília, a gente aprendeu, foi muito bom, de que a gente precisa praticar a fé nas pequenas coisas. Até para arrumar uma vaga no estacionamento quando está tudo cheio. Quem é que é crente assim, que já chega orando? Aqui, está vendo? E quando você precisa que o tempo esteja firme, está caindo uma chuva e você tem que expulsar as nuvens do céu para você poder fazer o que você precisa fazer. Você tem fé para repreender as nuvens e saindo daqui? Parece brincadeira, mas a fé é o ambiente onde Deus opera e cria um clima maravilhoso. Na vigília, inclusive, teve gente já exercendo a fé aqui fora, né? Tinha alguém com dor de cabeça, disse: peraí, está com dor de cabeça? Vou orar para você agora. E não é que a menina ficou boa? Então, esse clima é maravilhoso, né? E a gente praticou e aprendeu que isso precisa ser no dia a dia. E você precisa vir mais para a vigília para poder treinar com a gente, aprender com a gente a viver uma vida cristã mais dinâmica, saudável, e que faça da vida cristã algo que também marque a vida dos outros, porque essas coisas acabam influenciando outros. Eu queria ler com vocês nessa noite Lucas capítulo 6, nós vamos ler versículos 6 a 10, a história do homem que tinha a mão ressequida. E eu falei da vigília que a gente tratou sobre fé, e eu queria convidar aquelas pessoas que têm tido experiências de fé no seu dia a dia e que você considera que vale a pena compartilhar, contar a história, o que aconteceu, você me procurar ou procurar os pastores da igreja e contar. E a gente vai selecionar alguns casos para a gente, durante o culto, contar aqui, para estimular a fé de outros. Então, se você está tendo alguma experiência de fé atualmente, não queria contar as antigas, quero contar novas. Se você tem experiências novas de fé, então, por favor, nos procure, conte para a gente, e a gente vai selecionar aquelas que forem assim, né, especiais para a gente contar aqui no culto, tá bom? Capítulo 6, versos 6 a 10, no Evangelho de Lucas. Sucedeu que em outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar, por causa da lei que proibia qualquer atividade de trabalho. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, da mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento especial dessa noite. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração arde com a tua palavra. Nosso coração se inclina para tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse episódio na caminhada de Jesus, ele é muito importante, especial para a gente poder interpretar certo tipo de vida que a gente vive como cristão ou na igreja, no meio que a gente vive, que a gente às vezes tem uma ideia, um conceito que pode ser distorcido de como é a dinâmica de vida cristã. Essa passagem ela é muito importante porque ela descreve um momento dentro de um culto. Não era bem um culto como nós fazemos, porque na cultura israelita, eles frequentavam a sinagoga para receber ensino. Os escribas, aqueles que eram especialistas na palavra, ensinavam a palavra. E era um dia de estudo, era uma escola dominical, pronto, vamos pensar assim. Só que era no sábado. E quando Jesus entra naquela reunião, claro que a gente já pode imaginar aquele homem como alguém meio invisível. E descreve, e a gente pode fazer uma analogia com muitos casos que nós vivemos na igreja. São pessoas que não querem ser percebidas. Elas não querem chamar atenção, não querem aparecer. E o caso dele era sério. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência física. E isso constrange, causa algum tipo de bloqueio. Então nós já podemos entender que aquele homem, ele não tinha uma vida plena. Pelo contrário, ele era uma pessoa que precisava esconder algo da sua própria vida. Como é que isso fala no seu coração? Como é que isso reflete na sua alma? Ele simplesmente poderia, a gente imaginar, ele entrar naquela reunião, talvez, depois que já iniciou, para não ter que falar com ninguém, na hora que termina, ele sai antes, para ninguém ver, para ele não ter que se expor. Nós não gostamos de exposição das nossas deficiências. Já viu quando alguém resolve descrever suas falhas, suas fraquezas? As pessoas de casa são craques nisso, não são? Elas conhecem. E a gente não se sente confortável, pelo contrário, a gente prefere evitar. E é melhor dar um passo atrás. Falando de deficiência física, né, quando não é no rosto, aparece logo, a mão direita, acho que está em segundo lugar em matéria de exposição. Talvez ele entrasse em todo lugar, né, com a mão escondida. Dificilmente ele teria facilidade de cumprimentar as pessoas, porque cumprimentar significa... Eu já conheci uma pessoa assim, que ela tinha uma deficiência física na mão direita e isso causava muita dificuldade quando ela precisava cumprimentar as pessoas, claro. As pessoas, será que elas vão gostar de pegar numa mão que não é uma mão normal? Né? Então, eu prefiro não cumprimentar. Essas crises, né, que a gente passa com as nossas deficiências. E nós podemos fazer uma analogia com outras deficiências que a gente tem na vida. Deficiências espirituais, deficiências emocionais, psíquicas, deficiências relacionais. Tem coisas que eu não consigo fazer, eu tenho dificuldade. Então é melhor passar despercebido. É melhor sumir no meio da multidão. Isso na igreja causa uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque essas coisas, quando começam a acontecer, tira o brilho de algo que o Senhor gostaria que fosse e acontecesse na vida da igreja. Que é o que a gente pode chamar de vida plena. Eu gosto muito da expressão plenitude de vida. Isso me encanta. A ideia de que o Senhor nos deu uma vida, e essa vida é importante, especial, só tem uma, é a minha, e ela é peculiar, ela é diferente, ninguém é igual, e essa vida, ela precisa ser uma vida plena. Então, qualquer deficiência que tenha na nossa vida pode, de alguma maneira, minar esse projeto e jogar por terra a ideia de que eu posso tirar o melhor da minha vida. Uma das coisas que mais me encanta no Evangelho é a ideia de que Jesus veio para despertar dentro de nós a possibilidade de ter vida plena. Não estamos falando de movimentos, não estamos falando de coisa no atacadão, não. Nós estamos falando de vida de cada um, no particular. Dando o melhor de mim mesmo nas minhas relações. Praticando o melhor das minhas habilidades e fazendo com que a vida melhore, não só para mim, como as pessoas à minha volta. Isso é evangelho. Isso é reino dos céus. Para falar de plenitude de vida, né, três textos que para mim marcam e são importantes para a gente pensar em plenitude de vida. Primeiro, em Efésios capítulo 3, verso 19, Paulo diz que a gente precisa experimentar da plenitude de Deus. Ele diz, conhecer o amor de Cristo de tal maneira que, na minha experiência, esse amor que excede todo entendimento, vai me tomar, me envolver e me encher de algo que é muito forte, tremendo, que só a vida de Deus consegue dar para a gente, que é algo chamado plenitude de Deus. O amor de Deus é poderoso para fazer isso? Você crê que é poder de Deus o amor que Ele tem por nós e consegue transformar o nosso ser em alguém cheio de vida? Eu creio. Nós vamos batizar aí no domingo 23, 50 pessoas. Vários deles estão aqui e eu fico na expectativa de que essas pessoas cresçam de tal maneira a chegar à plenitude, a dizer assim, olha, eu nunca vivi, nunca senti tanta graça, tanta alegria, eu nunca tive tanta vida, tanta abundância de vida como eu estou tendo agora. Esse é o projeto do Senhor para todos nós. Muitos começam muito bem essa carreira, mas parece que por algum motivo, alguma coisa acontece e a pessoa trava esse processo por conta de alguma deficiência que ela porventura manifesta, talvez já tivesse, talvez acontece depois, e ela trava, e ela recua, não cresce mais. Um outro versículo que fala de abundância de vida, o próprio Jesus falou em João 10, 10. Você já marcou esse versículo na sua Bíblia? Jesus fala que o diabo ele veio para matar, roubar, destruir, e usa a figura do ladrão. Mas ele declara e diz o quê? Está aí na tela. Eu vim para que tenham. O que, que Jesus veio fazer aqui na terra? Trazer? E que tipo de vida? Vida abundante. Diga comigo, vida abundante. Se essa vida foi trazida por Jesus, ela existe, está entre nós, eu preciso desfrutar dela. E aí, garanto para você, é o nosso maior desafio para a gente andar na face da terra e viver a vida cristã com intensidade. É encontrar essa vida e vida abundante. Ela não é simplesmente uma existência, ela é uma vida que transborda. E transborda de coisas boas. Terceiro versículo que fala de plenitude de Deus, João 15, verso 11. Esse versículo para mim sempre toca no meu coração e chama a minha atenção para o meu estilo de vida como cristão. Ele diz, tenho-vos dito essas coisas, e ele estava falando de estar ligado a ele, está frutificando na vida cristã. Eles tenho dito essas coisas para que, essa tradução fala de gozo, mas tem uma tradução que diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Alegria completa. Diga comigo, alegria completa. O que, que é isso, gente? Alegria completa. Onde o Senhor quer chegar com isso? Por que, que Ele está nos chamando para algo que é muito mais elevado do que uma vida comum, corriqueira? Para não dizer uma vida medíocre. Diz, olha, eu estou trabalhando, estou ensinando, estou declarando para vocês que essa alegria que vocês estão sentindo precisa ser um tipo de alegria que tenha completude, que você sinta que está tomando tudo no seu ser. Uma pessoa com plenitude de alegria, ela contagia muita gente. Imagina um ambiente de trabalho, imagina uma sala de aula, imagina uma família, quando lá dentro, no ambiente, tem pessoas assim, pessoas que encontraram um estilo de vida de plenitude. Alegria plena. E aí eu queria tocar num assunto que eu acho que é muito importante a gente como igreja pensar. Até porque hoje a gente não frequenta só uma igreja, né? Ficou muito fácil frequentar outras igrejas, estar em outras reuniões, ouvir outros pastores, né? Com... Na internet ficou muito fácil isso. Esse assunto, para mim, ele é fundamental para a gente destacar como a gente deve lidar com as questões de deficiências de pessoas dentro da igreja. Quando Jesus entrou nessa sinagoga, e começou a ensinar, os escribas estavam muito ligados, e aqueles religiosos estavam muito ligados, preocupados se Jesus fazer alguma coisa a título de trabalho, porque ia quebrar o princípio da lei, de que no sábado não faz nada, e essa questão do sábado, né, era uma questão legal, e o legalismo é algo que tem invadido muitas igrejas. A ideia de que existem leis, regras, normas que não podem ser quebradas e nós exigimos que as pessoas que estão ou frequentam aquele lugar tenham que praticar aquilo. Se elas não praticarem, elas estão infringindo a lei. Era assim que os escribas estavam fazendo com Jesus. Ambientes legalistas. As pessoas ficam tomando conta umas das outras para tentar mostrar que alguém está sendo deficiente na obediência da lei. Porque nós temos leis e são igrejas radicais e que ficam pressionando para que as pessoas que estejam lá sejam perfeitas. E a hora que elas não forem, elas serão punidas. Legalismo. Às vezes isso acontece a partir da liderança, às vezes acontece na vida dos próprios membros. E fica uma coisa muito triste, muito feia, completamente distante do que é o evangelho, porque o evangelho não foi trazido para a gente viver debaixo de legalismo. Você vê que até hoje tem gente escrava do sábado. Doloroso isso. O próprio Jesus disse, olha, os homens não foram feitos por causa do sábado. O sábado que foi feito por causa dos homens. Mudaram a ordem das coisas, mudaram a maneira de enxergar. E tem gente exigente, tem gente que não perdoa. Quando alguém faz alguma coisa que quebra, né, aquele modelito daquela igreja ou daquele ministério, ela vai ser radicalmente perseguida, ela vai ser esculachada, vai passar vergonha, vai ser oprimida. Eu conheço muitas pessoas que estão decepcionadas com a igreja por causa do legalismo. Agora, existem igrejas que passam para o outro lado, que é o lado do liberalismo. Aqui pode tudo. De qualquer jeito. E a gente está liberado para fazer do jeito que quiser. E aí, aquelas deficiências que trazem distanciamento de Deus, porque gera a prática de pecados. Gera uma coisa muito triste. A gente começa a sentir que a presença de Deus foi embora, porque as pessoas estão vendo de um modo liberal, fazendo de qualquer jeito e achando que Deus vai aceitar de qualquer forma aquela prática. E ao invés das pessoas colocarem suas deficiências para que o Senhor nos ajude a aperfeiçoar a nossa vida, sem legalismo, as pessoas preferem dizer que vai funcionar de qualquer jeito. Liberalismo cristão, hoje é muito comum. A igreja que pode tudo, de qualquer jeito, e as pessoas defendem que Deus está assinando embaixo. Não é assim. Mas existe um tipo de igreja que incomoda demais, que é a que fica no meio do caminho. Não é nem legalista, nem é liberal, mas é a igreja que finge que está tudo bem, mas não está. Que vive no modelo de hipocrisia. Hipocrisia é quando a gente faz uma imagem de que está tudo bem, mas não está. As pessoas encobrem suas deficiências. As pessoas escondem os seus problemas e acham que é assim mesmo. A gente finge que não vê, o outro dá um jeito de esconder, e achando que ninguém está vendo, e fica aquele clima de que esse pessoal parece que é crente, mas eu sei que por trás tem coisa errada, tem práticas que são terríveis. E a gente começa a perder o ânimo, perder a fé, muitas vezes. O evangelho não funciona. Quando a gente olha para esse texto aqui, nós começamos a nos encantar com a forma como Jesus pratica a fé que ele trouxe para nós. Jesus, quando entra naquele ambiente, ele começa a olhar para as pessoas. Igreja precisa ser um lugar onde a gente possa permitir que o Senhor olhe para nós. com aquele olhar que é um olhar que escaneia o nosso ser, pensando em vida plena. Sabe, quando o especialista olha para alguma coisa e diz assim, eu sei o que está errado e eu sei como consertar. Coisa linda isso. Mas tem que ser Ele. Por isso que a gente na igreja precisa de Jesus o tempo todo. Nós não podemos fazer igreja e trabalhar como igreja pensando em que a igreja é uma coisa de homens, de pessoas bem intencionadas. Igreja é um lugar onde o Senhor, de forma sobrenatural, atua na vida de cada pessoa. E Ele nos vê. Jesus olhava para aquelas pessoas, Ele viu aquele homem que tinha uma deficiência física. E Ele fez a leitura de como estava ele, do que estava acontecendo com ele, como é que ele estava vivendo aquilo. E no coração do Senhor, Ele olha para aquele homem como Ele olha para nós e diz: esse filho precisa de ajuda. Ele precisa de cura. Ele precisa ser tratado. A melhor igreja que existe é a igreja estilo hospital. Ninguém é perfeito, ninguém aqui pode julgar o outro. Nós não temos permissão de Deus para ficar olhando para a vida do outro, tentando apontar deficiências. Não, nós somos pessoas que nos amamos, nos perdoamos quando a deficiência do outro prejudica a minha própria vida. E eu vou ajudar em oração, por quê? Da mesma maneira que o Senhor trata as minhas deficiências, eu sei que Ele vai tratar também do meu irmão. Esse mesmo episódio acontece em Mateus. E Mateus conta essa história. E em Marcos também. Em Marcos, no capítulo 3, verso 5. Coloca aí para a gente ver. Marcos, capítulo 3, verso 5. Na descrição dessa passagem, Marcos toca num ponto que Lucas não anotou. Ele diz assim: Jesus, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, aí ele disse ao homem: estende a mão. Antes de Jesus chamar aquele homem para cura, Jesus estava indignado com a dureza do coração das pessoas. Coração duro, um coração que precisa ser quebrado. O pastor Carlzinho que falou hoje de manhã sobre isso, na profecia de Ezequiel. Não funciona numa igreja saudável. Pessoas de coração duro que julgam. Aqueles legalistas estavam ali julgando Jesus e julgando toda a situação, esperando uma forma de condenar Jesus pelo que ele estava fazendo. Quantas das vezes nós estamos na igreja convivendo com os irmãos e quando nós vemos alguma coisa errada na vida de alguém, a primeira atitude é de condenação. Por quê? Nunca deveria acontecer isso. Nunca deveria acontecer acusação, levantar de dedo. Dizer, você é deficiente nisso. A igreja vai receber sempre pessoas em alto grau de ansiedade, pessoas bipolares. A igreja vai receber pessoas que carregam vícios, que tiveram uma história difícil de vida e por causa disso, hoje a vida está refletindo em alguns comportamentos deficientes. A igreja recebe pessoas que têm muita dificuldade de relacionamentos, de lidar com pessoas, de compartilhar suas questões. A igreja recebe pessoas insensíveis que às vezes não conseguem perceber a dor do outro. E a igreja não está fechada para ninguém. Pelo contrário, a igreja é totalmente inclusiva. para qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque é nesse ambiente onde Jesus está que ele, de repente, olha para a pessoa e diz: levanta-te. Quem já viveu essa experiência sabe. Quem já viveu essa experiência vibra com isso e tem sempre uma expectativa positiva de que os meus irmãos, por mais que eles estejam vivendo em comportamentos deficientes como cristãos, eles vão melhorar porque o Senhor diz: levanta-te. Nós podemos crer assim, esperar assim, caminhar assim todos os dias da nossa vida. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição, porque o dia que estivermos com o Senhor, aí nós estaremos plenamente, num estado completo, plenitude integral. Mas até agora estamos nesse corpo, vivendo os dramas, e nós vivemos na vida, no meio desse caos que se chama mundo. Então todas as coisas podem acontecer. Mas quando a gente está no ambiente, por isso que é importante, sempre incentive pessoas que você conhece, que diz assim: não, eu não vou mais na igreja. Você diz: olha, eu já vi o caso de alguém que estava na igreja e nem imaginava que naquele dia era o dia da sua cura. E aquele dia o Senhor tinha marcado para ele. Por isso que é importante a gente estar na comunhão, por isso é importante a gente estar nos nossos grupos. Quantas experiências nós vivemos como estamos no momento de comunhão, no momento de encontro, de aula na escola dominical. Às vezes, do nada, o Espírito Santo de Deus vem e pum, e faz algo em nós, e nos trata, e trata a nossa deficiência. Jesus estava indignado, porque as pessoas não estavam olhando da maneira que ele estava enxergando aquele momento. Jesus estava indignado porque o coração duro não permite que o Senhor trabalhe da forma correta. Coração duro é o coração de gente que não confia, não acredita, perdeu a esperança por algum motivo e não entende que o nosso chamado é para um aperfeiçoamento até a gente dizer assim: estou vivendo plenitude de Deus. O outro versículo que eu queria citar, que está em Mateus no capítulo 12, Mateus, quando registra essa passagem, no capítulo 12, verso 11, que Lucas também não citou, Jesus fala nessa reunião e diz assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? E Jesus está falando de uma coisa muito prática, muito importante e séria na vida de qualquer um de nós, e principalmente para quebrar aquela ideia legalista de que eu não posso fazer nada. Tem casos e tem situações que precisa ser feita alguma coisa. E eu acho lindo essa figura da ovelha, porque a ovelha na Bíblia reflete o tipo de gente que nós somos no reino de Deus. Somos ovelha. E ovelha é um animal carente. Ninguém consegue se levar para uma condição de vida plena por sua própria condição. Nós precisamos do pastor de ovelhas. Quando você abre João 10, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Cada um de nós aqui é uma ovelha. E se você não considera que você é uma ovelhinha carente diante de Deus, você nunca vai poder ser ajudado a vencer suas deficiências. Porque o seu trabalho é na vida dos quebrantados, dos humildes, dos pequeninos. Aqueles sábios arrogantes que acham que entendem e dominam e sabem, são pessoas que se consideram tão importantes, esses não dão espaço para o Senhor trabalhar. Elas conseguem, de alguma maneira, se manter no meio da igreja, mas elas não querem aperfeiçoar sua vida da maneira que o Senhor quer. Ele quer buscar a sua ovelha. Ele quer tratar a ovelha e é particular o tratamento de cada um, porque todos nós, que somos um diferente do outro, temos as nossas deficiências. Então não vai haver um padrão, não vai haver uma forma específica para todos, não. É cada um, no particular, sendo tratado por Deus. Como é que o Senhor trata? Vamos voltar para o homem da mão ressequida, para a gente entender a forma que o Senhor faz. O processo de cura. Até para você ajudar outras pessoas. Se você não considera que você tenha nenhuma deficiência, você pode ajudar outras pessoas. A reunião está acontecendo, Jesus está falando, e aquele clima, todas as coisas pareciam estar encaixadas, e para aquele homem com a mão mirrada, que não gostaria de ser chamado, ele não queria exposição, vai lá para frente, não, de jeito nenhum, eu não quero, eu não posso, eu não quero que as pessoas fiquem observando e fiquem notando a minha deficiência. Parecia que ia ser mais um dia de um estudo bíblico. Mas Jesus olha para ele e diz: levanta-te. Jesus foca na pessoa dele e diz: eu quero tratar com você. Nessa hora não tem público, nessa hora eu não preciso me preocupar com mais ninguém, porque o Senhor da vida, aquele que deu a sua vida para que a gente tenha plenitude de vida, Ele está me chamando. É assim que a gente precisa entender o Evangelho, é assim que a gente precisa entender a vida da igreja. A igreja é um local onde o Senhor está chamando pessoas. Chamando para quê? Para o legalismo? Não. Chamando para viver de forma liberal de qualquer jeito? Não. Chamando para ficar escondendo as coisas e vivendo no fingimento, na hipocrisia? Não. Jesus chama para tratar. Não pense que vai ser fácil. Como não foi fácil para aquele homem, se coloque no lugar dele. Aqui, nessa reunião, diz assim: ó, você, levanta-te. Eu imagino, naquele momento que ele levantou, né? Jesus mandou, ele reconheceu que Jesus era um mestre. A gente não sabe nem o nome desse homem. E é legal isso, a gente saber que o Senhor não está tratando alguém porque é importante, porque era um oficial daquele local, não. Era um comum. Provavelmente ele levantou, escondendo sua deficiência. Aí Jesus chama-o para o segundo passo. Diz: vem para o meio. Se foi difícil levantar, imagine ter que ir para o meio de todo mundo, passar a ser objeto de observação de todos. Exposição total. Eu não aconselho ninguém a fazer isso em lugar nenhum, mas no reino dos céus, numa igreja saudável, isso é poderoso. Gosto do trabalho que a gente faz aqui, do 30 semanas, que é um trabalho de celebrar recuperação para pessoas que têm algum tipo de transtorno, que seja mental, que seja emocional, E a turma se reúne como uma terapia de grupo e todo mundo reconhece, entende que ninguém é perfeito, que todo mundo tem seus problemas. E as pessoas se expõem. Quem já fez 30 semanas aqui? Lá em cima, olha aí. Ó. Tem gente que nem sabe o que é isso. São 30 reuniões, uma por semana, que a gente encontra e fala da gente. Se expõe. Coloca para fora. E ninguém fica ouvindo para depois sair fofocando e falando do outro. Gente, coisa muito feia na igreja, pessoas que ficam falando da deficiência dos outros. Como se fosse perfeito. Isso mancha, suja o testemunho da igreja. Porque se existe um lugar na face da terra que as pessoas podem se expor, ou deveriam se expor, deveria ser a igreja. Porque é um lugar de pecadores. Não é um lugar de perfeitos. É um lugar de gente frágil, doente, com deficiências. Ah, não tenho deficiência física, mas tenho outra. Ou outras. Mas eu posso me expor. Por quê? Porque é o Senhor que está mandando. Vem para o meio. Se coloca à vista. E o terceiro passo foi o mais difícil. Jesus se volta para ele e diz: estende a mão. Se estava difícil levantar, se foi complicado ir para o meio, imagine agora expor aquilo que eu tenho vergonha, aquilo que eu não consigo resolver, aquilo que me faz viver uma vida medíocre, limitada, né? Quantos bloqueios, quantas dificuldades eu tenho que encarar por causa desse problema. Imagino que na vida daquele homem, naquela hora, passou um filme, né, ele lembrando quanto ele perdeu da vida dele e o quanto aquele momento estava sendo difícil, mas ele precisava encarar. Por quê? Porque o Senhor da vida estava dizendo para ele: é possível restaurar você da sua deficiência. Ele teve que ter um ato, uma atitude de fé, de colocar, de expor. Talvez ele tenha fechado os olhos do tipo: eu não quero ver o rosto das pessoas contemplando a minha fraqueza. Talvez ele possa ter imaginado do quanto seria a fofoca depois das pessoas dizendo: que vergonha, que horror. Ai, me senti mal com aquele negócio que eu vi. Talvez ele tivesse muita dificuldade de confiar naquela hora, mas alguma coisa no coração dele disse: ó, estende, vai. E quando ele estendeu, da primeira vez que ele viu aquela mão voltar ao normal, porque o milagre estava acontecendo na hora que ele se expôs. A gente pode dar uma salva de palmas para o Senhor por isso. O Senhor Jesus está aqui. A gente cantou uma música até que fala disso. Quando Jesus estendeu sua mão para mim. Você não precisa, de repente, estender a mão. Você não precisa contar qual é a sua deficiência. Mas como aquele homem, que a gente nem sabe o nome, no ambiente saudável, da presença do Senhor, quando ele somente está preocupado com a nossa plenitude de vida. Eu posso expor diante do Senhor. Podem vir. O que eu posso dizer para Deus numa hora dessa? Sabe o que esse texto diz para mim? E desde o início da minha fé, histórias como essa me estimulam. Sabe o que diz? Olha, o Senhor tem vida plena para você. Não importa o grau, não importa a quantidade de deficiências tendo na sua vida. O Senhor vai tratar cada uma delas. No ambiente saudável de uma igreja viva, onde o Espírito Santo de Deus trabalha, é possível aperfeiçoar a nossa vida. Vocês estão chegando agora no Evangelho, tenha certeza disso. Não desanime diante das decepções que você tem com você mesmo. Mas ouça a voz do Senhor dizendo para você: levanta-te. Vem para o meio. Estende a tua mão. Apresenta a sua deficiência. Sabe, se você está sofrendo com ansiedade, isso tem prejudicado relacionamentos. Se você está sofrendo com ansiedade, tem prejudicado a sua saúde física. Por que você não fala com o Senhor? Senhor, eis aqui o meu problema. Se você vive se cobrando dos seus próprios pecados, de coisas que você não consegue se perdoar, coloca isso diante do Senhor e diz: Senhor, eu preciso me livrar disso. Me ajuda a me aceitar, a me perdoar. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando dos problemas que a gente passa na vida. Possa identificar como um problema seu do outro. Mas o importante é a gente perceber a grandeza dessa experiência e dizer: o Senhor Jesus está me chamando. E eu não preciso ter medo, porque Ele não vai me expor, Ele vai me curar. O lugar chamado igreja precisa ser um lugar de cura. Onde pessoas que têm Jesus no coração, elas manifestam esse mesmo ambiente, essa mesma prática de receber as pessoas com toda e qualquer deficiência e dizer: você está no lugar certo. E você poder abraçar essa pessoa e dizer: nós vamos chorar com você diante do Senhor e buscar cura para isso. Seja libertação de vícios. Que seja crise relacional, talvez você seja uma pessoa bipolar, como é difícil lidar com uma doença dessa. Por que a gente não pede ao Senhor, para o Senhor tratar com você? E por que a igreja não é esse ambiente onde todo mundo quer ajudar a todo mundo e não tem ninguém condenando ninguém, nem apontando o dedo? Porque a gente sabe que o projeto é vida plena e quem promete garante que existe. Se você já chegou ao nível que você diz assim: olha, eu estou vendo um nível de vida plena, eu não consigo mais identificar nenhuma deficiência, nada grave, a não ser uma coisa eventual ou outra que acontece aqui e ali, que eu me conserto com Deus, mas eu não tenho uma deficiência grave, glória a Deus por isso. Mas você sabe quem aperfeiçoa a sua vida. Agora você precisa querer isso para todo mundo à sua volta. Pela pessoa mais difícil que porventura você conheça na igreja, é esse aí, ó. Não tem jeito para ele. Sabe o que a Bíblia diz? Tem sim. O Senhor Jesus é poderoso para transformar. Então não condene ninguém, mas seja um instrumento de apoio. E se alguém te maltratou usando uma dessas deficiências, se alguém te causou uma tristeza, te prejudicou, pratique o que Jesus mandou fazer, perdoe e ajude, no mínimo orando para que essa pessoa seja liberta. Vamos ficar de pé para a gente cantar esse hino. Para a gente orar por pessoas estão sendo tocadas pelo Senhor nessa noite com essa palavra.